Ontem, 15 de abril, foi o Dia Nacional da Conservação do Solo. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com Sérgio Righetti, engenheiro agrônomo da Imater. Oi, Sérgio, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os radio-ouvintes. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui para a gente poder discutir um assunto tão importante que é o solo, ou a conservação desse solo e da água.
E tem um dia, então, para se refletir sobre esse assunto, né?
Isso.
Por quê? Como é que está o solo, hein?
Foi instituído um dia durante o ano, que é dia 15 de abril, que antigamente a gente comemorava muito aqui no norte do Paraná, faziam-se vários eventos através do governo do estado, para que realmente os produtores e toda a classe técnica se conscientizasse ou discutisse a importância de conservar esse recurso natural. Isso andou meio esquecido. Então o Paraná já foi exemplo, né, na década de 80, então eu me lembro que Ivatuba, um município aqui próximo a Maringá, em 1988 ganhou um prêmio por ser o primeiro município a ser 100% fechado em micobacia, ou seja, 100% das áreas conservadas com um sistema de terraçamento, integrando o sistema de terraçamento às estradas, para evitar a erosão. Né? Naquele tempo a gente tinha grandes problemas, que eram erosões, inclusive voçorocas, de grandes dimensões. E parece-me que o pessoal acho que esqueceu dessa data. A gente não para mais para refletir e nós estamos hoje tendo que voltar a resgatar algumas coisas que nós fizemos lá na década de 80.
Esse terraço é para evitar o avanço da água, e da água, da chuva, é isso?
Sistema de terraceamento. Na verdade, para conservar o solo, nós precisamos trabalhar com algumas técnicas. A principal é a cobertura desse solo, para a gente evitar o impacto da gota da chuva no solo, para evitar a desagregação. É o que nós chamamos de primeira fase da erosão. A segunda fase da erosão, nós chamamos de transporte, ou seja, a enxurrada vai levar essa terra que está solta e vai carreando ela. Para isso, então, nós usamos uma técnica que nós chamamos de terraçamento, muito conhecida entre os produtores como curva de nível. Então, vai o técnico, marca essa curva de nível, o produtor levanta um terraço para fazer um obstáculo, para que não haja enxurrada, para que a água vá só até ali, se armazene ali e infiltre no solo. E a terceira fase da erosão é o assoreamento. Por isso da tão falada mata ciliar. Então, para a gente evitar também que essa terra aqui se desloque, vá lá assorear os rios. Então, também evita, além de evitar contaminações de agentes agroquímicos, mas ela também evita, então, de chegar esse solo que foi conduzido, né, carreado através da enxurrada, se deposite lá no fundo do vale. Então, são essas três fases que nós temos que controlar. E, por incrível que pareça, há algumas recomendações de alguns técnicos que estão desavisados. Por quê? Talvez por falta de a gente fazer essa discussão, como eles talvez tenham nascido nesse momento que já o Paraná foi modelo mundial, exemplo de conservação do solo e tal, ele não sentiu tanta necessidade disso. E aí ele parece que ele vê que não tem, aí ele fala, não precisa não, nós estamos com um plantio direto, então não precisa terraço. E acaba recomendando o produtor a desmanchá-lo.
Fica só na primeira fase do plantio direto.
Isso, então o produtor, eu tenho certeza comigo, o produtor não faz errado porque ele quer. Se ele faz, é porque alguém orientou ele erradamente. Então, eu tenho que buscar essa informação, e aí, meu amigo produtor, procure aí, pode procurar o escritório da Imater, converse com os agrônomos da Imater, para que realmente tome a decisão mais assertiva, ou seja, cuida do seu patrimônio. Por isso que eu acho que ele não faria nada para poder estragar. Porque ele sabe que a empresa dele está fadada a um insucesso se ele não cuidar do recurso natural. Porque é a única empresa que usa o recurso natural como fator de produção. Se ele não tivesse recurso, não tem como ele ter boas produções.
Mas o Paraná está regredindo na conservação do solo?
Olha, eu, no meu ponto de vista, né, não quem sou eu, mas meu ponto de vista, pelo que a gente tem visto dos problemas levantados aqui na região de Maringá, um norte então, bastante desenvolvido, uma região bem desenvolvida, com várias entidades de ensino, então formando vários agrônomos, nós temos visto que realmente o pessoal tem deixado um pouco de lado esse cuidado, não só com o solo, mas com a água. Inclusive o governo do estado criou dois programas em cima desse trabalho. Um que ele está chamando hoje então de otobacias, então aonde cada município pode eleger lá uma área de trabalho para poder resgatar esses trabalhos, e o outro que é o pró-solo, aonde aquele que tem problema de conservação, que tem problema de erosão, pode se cadastrar para falar, olha, pessoal, eu estou com um problema, preciso de ajuda. Não vai ser multado, não vai ser penalizado. Ao contrário, ele está declarando que precisa de ajuda e isso já até venceu, ele tinha que ter feito isso até agosto do ano passado e agora ele tem que apresentar um planejamento. Então ele vai procurar um técnico, pode ser o da Emater, pode ser um da iniciativa privada, seja aquele de confiança dele, para montar um plano de conservação do seu solo. Montou esse plano e ele tem até um prazo para poder resolver, porque às vezes o dano é tão grande que vai demorar mais que um ano para ele poder reverter essa situação.
É isso que eu ia te perguntar, né? Em quanto tempo um solo fica degradado sem uma curva de nível?
É, na verdade, o solo a gente coloca que é um recurso natural esgotável. Porque ele leva bilhões de anos para poder formar um solo agricultável. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, perder o que já está aí. Então, o produtor, dependendo do grau de degradação que ele tem, né, vamos supor, se abriu voçoroca, se realmente abriu... Voçoroca são erosões muito grandes, enormes, um sulco acima de um metro de profundidade. Mas quando ela, principalmente em terrenos mais arenosos, basta uma só chuva, não precisa mais que uma chuva, não. Uma chuva em torno de 20, 30, agora que nem nós estamos vendo trombas de água de 100, 150 milímetros, olha... acabou a chuva e já levou a casa, já levou a mangueira, já levou o solo dele todo. Para ele recuperar isso, vão anos de reinvestimento.
Então quer dizer que nesse período de mudanças climáticas, nunca se precisou tanto dessas técnicas
de conservação. O cuidado nunca é demais. Então mesmo agora, se bem que essas trombas d'água sempre tiveram. E olha... toda a dimensão que nós fazemos dos terraços, aí nós podemos ter algum ouvinte aí falando, mas não adianta não. Eu tinha curva, eu tinha não sei o quê, e choveu, levou tudo. Todas essas são dimensionadas para uma precipitação normal. Realmente, quando há uma tromba d'água, a possibilidade realmente, a água não tem como, ela vai descer para o nível mais baixo.
Tem curva de nível que vira piscina, né?
Isso, ela vai, talvez, se não tiver bem estruturada, ela pode realmente vir a romper e causar um dano. Mas é muito mais fácil recuperar esse do que se eu deixar e concentrar essas águas tudo num lugar só. Então, mesmo que às vezes, com uma chuva intensa, haja um problema na minha propriedade, eu não posso abrir mão dessas técnicas que são essenciais para o produtor manter altas produtividades.
E nesse processo de assoreamento, o rio desaparece.
Ah, com certeza, várias minas. Nós estamos com trabalho, para quem quiser conhecer, nós estamos com trabalho em Mandaguaçu, aqui próximo a Maringá, de recuperação de minas, onde nós vamos lá, tentamos desassorear as minas, que é difícil voltar, porque a partir do momento que ela assoreia, ela acaba achando outro viés, e normalmente ela... Tanto é que tem vários produtores que falam, antigamente a gente furava um poço aqui, com 10 metros já dava água. Né? Nós conseguimos, às vezes, voltar a água nesses 10 metros, mas eu preciso tubular tudo isso, eu preciso buscar essa água lá no veio que ela estava, aonde ela hoje está fluindo, para tirar toda essa pressão para que realmente ela consiga voltar. Senão, infelizmente, depois que secou, dificilmente a gente consegue recuperar. Então, já que não secou, as que já estão aí, nós estamos com o processo de recuperação dessas minas, plantando a mata ciliar, fazendo uma proteção para que não haja contaminação, porque várias dessas águas superficiais também já têm contaminação com coliformes fecais. Então, a gente já faz todo esse tratamento para que nós tenhamos uma água de qualidade também, mesmo essa que seja superficial.
Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos vocês.
Conversamos com Sérgio Righetti, engenheiro agrônomo da Emater. Falamos sobre a conservação do solo, as técnicas de conservação. Ontem, 15 de abril, foi o Dia Nacional da Conservação do Solo. Então, uma data para se refletir sobre a questão do solo.